Bom, muito boa tarde a todos. Dar as boas-vindas à ANIL, na pessoa do seu Presidente, Engenheiro José Robalo. Saudar também António Leitão, Vice-Presidente. Hoje temos aqui os membros do Grupo de Trabalho, o deputado João Sá, do PSD, o deputado Cano Cardoso, PS, o deputado Mota Soares, CDS e o deputado Heitor, do Bloco de Esquerda. O senhor deputado Bruno Dias deu uma indicação que não podia vir e, por isso, estão os partidos todos representados. Queria saudar mais uma vez a ANIL e a sua direção, desejar-lhe, agradecer-lhe o facto de ter-se deslocado aqui connosco. O Grupo de Trabalho de Indústria tem vindo a fazer um conjunto de audições dos principais parceiros, enfim, no país, que estão de diferentes áreas setoriais. Penso que a última vez que o engenheiro esteve aqui foi bem no Grupo de Trabalho dos Têxteis. Hoje em dia este Grupo de Trabalho tem um âmbito mais alargado, mas de qualquer forma é sempre um gosto enorme para nós poder estar convosco e também partilhar algumas das nossas preocupações e sobretudo ouvir-vos. O objetivo deste Grupo de Trabalho é funcionar como uma plataforma de entendimento e também de comunicação entre o Parlamento e os representantes dos diversos setores e por isso gostaria imenso que os senhores ao longo desta audição nos pudessem falar dos vossos problemas, os vossos anseios, as vossas ambições também, sem fugir obrigatoriamente àqueles temas que são politicamente emergentes e que estão em cima da mesa, como as questões do salário mínimo, das revisões da legislação laboral, a questão das exportações, os apoios relativamente a essas áreas, também para a modernização, a própria indústria em si, a fileira da indústria, enfim, todas estas áreas que são para nós muito importantes, não só lidas em documentos que nós vamos tendo e que vamos lendo, mas sobretudo ouvindo pela voz dos que eles são os protagonistas, os empresários e os seus representantes. E os moldes são aqueles que já conhece, terá a oportunidade de fazer uma intervenção inicial, os seus deputados depois farão questões ou não e depois também responderão. Usarão da palavra um ou outro, de forma assim entenderem, dizendo, pedindo que eu vou ligar ali o cronómetro por uma questão de facilitar, digamos, a gestão do tempo para cada um de nós, não é uma questão de haver limites ou não, mas aquilo que for razoável para que possamos todos poder também estar atentos e também captarmos tudo aquilo que o Sr. Engenheiro gostaria de deixar hoje aqui na Assembleia. E assim sendo, com a concordância de todos, daria a palavra então ao Engenheiro José Robalo, Presidente da ANIL.
Em primeiro lugar, queria saudá-los a todos. Boa tarde. Antes, eu queria dar uma explicação, que era o seguinte. Eu tive a ocasião de ver no canal Parlamento que já houve outras associações que vieram aqui antes. E pareceu-me, de alguma maneira, um pouco monótono vir aqui e dizer exatamente, estar a repetir os mesmos problemas. De maneira que eu optei por uma intervenção muito, muito leve, muito simples, mais, digamos, para enquadrar um pouco melhor a indústria de lanifícios e depois acho que seria melhor, então, passarmos a um diálogo, porque às vezes estarmos a passar muito tempo a dizer as mesmas coisas torna-se um pouco saturante. Assim sendo, se o Sr. Presidente me dá licença, eu queria ler só aqui, é uma coisa muito simples, muito rápida que eu queria ler. Excelentíssimo Sr. Presidente do Grupo de Trabalho da Indústria, excelentíssimos Srs. Deputados, em primeiro lugar queria agradecer a oportunidade que deram à ANIL de estar presente neste Grupo de Trabalho por forma a darmos o nosso contributo sobre a indústria têxtil e, em particular, sobre a indústria de lanifícios. Temos conhecimento que já foram ouvidas neste Grupo de Trabalho outras associações têxteis sectoriais, que fizeram um retrato muito completo do que tem sido a evolução do nosso setor nas últimas décadas. Assim, não gostaria de repetir os números já apresentados, pelo que pensar mais produtiva uma abordagem mais leve, centrada na indústria de lanifícios, privilegiando o tempo para um diálogo posterior. Por forma a contextualizar a indústria de lanifícios, relembro algumas características do setor têxtil. A indústria têxtil é, desde há muitas décadas, uma das indústrias mais importantes do nosso país, não só pela sua capacidade exportadora, mas também pela sua importância no mercado interno. Apesar de ter sido a primeira indústria a sofrer com a globalização da economia mundial, soube ter uma resiliência que permitiu sobreviver a várias crises, tendo apresentado nos últimos anos um crescimento assinalável da sua atividade. temos aumentado, tanto no volume de negócios como nas suas exportações, embora não chegando ainda aos valores apresentados no início deste século. Esta indústria apresenta um muito bom rácio, tanto na cobertura de importações como no valor acrescentado. Curiosamente, há menos de uma década, era maltratada pelos nossos especialistas económicos, considerada uma indústria em vias de extensão, ultrapassada, sem inovação, etc., etc. Felizmente, hoje é apresentada como um exemplo de uma indústria inovadora que soube vencer crises e de ser um dos motores da economia nacional. A indústria de lanifícios, como parte integrante do setor têxtil, passou por todas estas crises com um comportamento similar ao dos outros subsetores. Situa-se fundamentalmente na região da Covilhã e Beira Interior. A ANIL representa as indústrias de lanifícios, que vão desde a lavagem da lã, passando por toda a cadeia produtiva até à ultimação. Exportamos diretamente cerca de 300 milhões de euros por ano. Digo exportamos diretamente porque os produtos finais, como os tecidos, são vendidos em muitos casos a empresas portuguesas de confecção para posterior exportação. É, pois, uma indústria essencialmente exportadora. Cerca de 70% a 80% da sua produção é dirigida para o exterior. O maior destino das nossas exportações é a União Europeia, sendo a Espanha o nosso maior cliente. Perante este cenário, a competitividade da indústria de lanifícios depende fundamentalmente das políticas europeias, entre as quais quer destacar as negociações internacionais. É por isso essencial que a União Europeia assuma outra postura, como nos chamados acordos de nova geração, para que os gravíssimos erros praticados no passado recente, que quase levaram ao desaparecimento da nossa indústria, não se tornem a repetir. A indústria sofreu nos últimos anos alterações profundas, passando algumas secções de mão de obra intensiva para capital intensivo, como no caso do setor da fiação, com a utilização de tecnologia de ponta e, consequentemente, a atualização permanente e custos muito elevados. Por outro lado, a crise do setor financeiro veio dificultar muito o acesso das nossas empresas ao crédito e, consequentemente, ao investimento. As nossas empresas tinham esperança que o programa Portugal 2020 viesse a ser um incentivo à tão necessária e fundamental reindustrialização. Infelizmente, não nos parece que seja a ferramenta de apoio às empresas que foi publicitada. Por um lado, os apoios são escassos e de concretização difícil. Por outro lado, o programa impõe metas de cumprimento anuais difíceis e que, numa conjetura de estagnação económica, são absolutamente irrealistas. Além disso, as grandes empresas estão afastadas de alguns programas. A seguir, gostaria de dar uma palavra sobre as grandes dificuldades que hoje uma das grandes dificuldades que hoje nos debatemos, a energia elétrica, os chamados custos de contexto. Apesar de nos últimos anos o preço do quilowatt ter diminuído, os industriais de lanifícios têm visto o valor da fatura da energia elétrica aumentar. Isto deve-se a um acréscimo inexplicável de outros componentes, como o acesso às redes. Em cerca de meia dúzia de anos, este valor passou de cerca de 20% do valor da fatura para cerca de 50%. Como justificar aumentos do valor de fatura energética quando em todo o mundo tem vindo a baixar? Como justificar que numa fatura de energia elétrica 50% do valor seja relativo ao acesso às redes? É escandaloso e é um crime de lesa indústria. E para quando uma alteração profunda do déficit tarifário? Por que razão o orçamento da ESA é incluído no déficit tarifário? Qual a justificação para que o pagamento de rendas à REN e aos municípios pela passagem das linhas de transporte seja incluído no déficit tarifário? A taxa de ocupação solo relativamente à passagem de rede de gás pelo subsolo é da responsabilidade de cada município, havendo práticas completamente diferentes entre os municípios vizinhos, cobrando-se valores por liberação camarária, não havendo limites máximos ou mínimos. Como exemplo, no município da Covilhã, o encargo com a TOSDA em 2016, que a indústria tem que suportar, é muito superior ao aumento do encargo com a mão de obra em resultado das negociações das tabelas salariais constantes no contrato coletivo de trabalho. Por outro lado, na cidade do Fundão, mesmo ao lado, o município não cobra taxa de ocupação de solos. É evidente que as dificuldades da indústria de lanifício não se esgotam nas questões de fatura elétrica e da TOS, nem nas dificuldades de concretização do Portugal 2020. Continuamos a achar que os nossos interesses não são defendidos na Europa, que continua a fechar os olhos a práticas de dumping social, como está a acontecer na Turquia com os refugiados. Continua a não exigir o cumprimento da reciprocidade dos acessos ao mercado a países como a China, o Brasil e os Estados Unidos, etc. Continua a impor aos Estados-membros regras ambientais muito rigorosas, enquanto descura completamente o controle das importações que se sabe que não cumprem o programa RISH. Como disse no começo da intervenção, estou a ser muito breve nesta apresentação, colocando-me ao dispor dos senhores deputados para os esclarecimentos que considerarem oportunos. Obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Foi, de facto, muito sintético e conciso e deixou-nos várias pistas que se poderá para um diálogo que seguirá. Eu daria a palavra ao PSD. Em primeiro lugar, o deputado Joel Sá, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de uma forma especial o Sr. Presidente Daniel e o Secretário-Geral. Vice-Presidente, peço desculpa, estava aqui a fazer confusão. Agradecer a sua presença aqui hoje, a explicação que aqui nos trouxeram. Um setor que soube modernizar, passou por tempos difíceis, não é? Que se adaptou aos novos tempos, no design, da moda, e por isso está a conseguir ultrapassar essas dificuldades com essa inovação que vocês também souberam aproveitar. Eu queria colocar aqui algumas questões relativamente a alguns temas. Nós tivemos a aprovação do Orçamento de Estado relativamente há pouco tempo. Eu queria saber como é que o Orçamento de Estado, que foi aprovado na vossa ótica e no vosso setor, quais são os pontos positivos e negativos relativamente àquilo que vocês entendem do Orçamento de Estado. Estamos agora também prestes a um aumento do salário mínimo. Queria saber que consequências é que terá para o setor, uma vez que também depende de mão de obra. E também, de uma forma geral, se a política económica está a ser seguida, também é importante para aquilo que são os vossos investimentos, para as exportações, para o vosso posicionamento no exterior, porque, por aquilo que nos explicou aqui, estão em grande expansão em termos de mercado exportador e é o fator fundamental para terem sucesso, portanto, nas exportações. Portanto, nesse sentido, também as coisas estão a ser bem encaminhadas para que vocês tenham portas abertas, para consigam atingir mais mercados, e que falamos aqui que ainda estão muito restritos ao mercado europeu. Que perspectivas é que vêm para poderem sair do mercado europeu, para ir para outros mercados emergentes que possam contribuir para alavancar essas exportações? Portanto, de uma forma muito geral, era algumas das questões que lhes queria colocar. Felicitá-los mais uma vez por o trabalho que estão a desenvolver neste setor, como disse, que já teve os dias muito, muito difíceis e que hoje conseguem estar num patamar muito bom. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António, deputada Carla Barros.
Portanto, cumprimentar no seguimento da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, porque a mim me interessa e diz-me, tem particular interesse no âmbito das matérias do trabalho e do emprego. Gostava de ter a percepção pela ANIL do ajustamento relativamente à mão de obra. Tem conseguido satisfazer as necessidades dos postos de trabalho? Tem encontrado o melhor perfil? A população, digamos, residente está perfeitamente adequada às exigências do vosso mercado de emprego e de trabalho? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dá-me então agora a palavra, sim, ao deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, começo por saudar a presença do Sr. Engenheiro José Rebalo e do Sr. Vice-Presidente, ao qual não me vou alongar muito, coloco três questões e até por defeito da profissão também sou muito pragmático, também sou da área de engenharia, portanto não tenho muita, digamos, muitos considerantes, muitos à partes quanto às questões que vou colocar. E então, colocava a primeira questão, tem a ver o seu entendimento quanto à questão da taxa de ocupação de solos. Portanto, citou que havia dois municípios que tinham taxas diferentes, pronto, qual era a proposta em tese que deveria ser avançada para regularizarmos esse desequilíbrio que se sente para os empresários da área dos benefícios e outros. Também na questão dos custos da energia elétrica, que é um constrangimento que sentem, pois mais de 50% da fatura, como dizem, e nós sabemos disso, não é diretamente ligada à produção de energia elétrica, mas a fatores externos, ao qual também gostaria de ver uma sugestão que pudesse ser adiantada para, de forma a que, junto do Ministério da Secretaria de Estado de Energia, podermos poder ponderar alguma melhoria nessa medida. No Porá 2020, adiantou que estes metas são muito difíceis de atingir e daí as candidaturas ficam muito restringidas. Eu gostava de ver, saber, em termos de a curto prazo, em que dimensão é que essas metas são colocadas e são entraves, porque a parte burocrática sabemos que é sempre pesada, mas depois na decisão poderá haver ali e uma melhor explicação sobre essa dificuldade das metas que gostaria de conhecer. Bom, e finalizo, que está ligadamente implicada com esta, que é a questão do setor financeiro. A banca explorará algumas dificuldades, terão no acesso à banca, se terão dificuldades acrescidas, que seja mais um constrangimento, dado que se por a 2020 se torna difícil, depois outros recursos começando a esgotar, a vossa vida é complicada. Mais uma vez, obrigado e pela vossa presença e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da ANEEL, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente. Agradecer a intervenção inicial e acho sugerir, se for possível, que a mesma venha a ser distribuída aqui aos grupos parlamentares, porque nos dá uma boa ajuda para o uso futuro da memória da sua intervenção aqui, mas registro o facto de entre as principais dificuldades que enunciou, são todas elas relacionadas com os chamados custos de contexto, ou sobretudo as que se relacionam com o custo de contexto, apesar de, na última parte, ter falado um dumping salarial que existirá a partir de uma sobreexploração dos refugiados na Turquia. Essa é uma matéria sobre a qual nós não temos grande capacidade de agir é preciso perceber também, ou melhor, compreender que a Turquia teve um acordo que nós não concordámos com a União Europeia para reter, digamos assim, a vaga de invasão de refugiados na União Europeia, e isso teve como contrapartida um custo que está associado à Turquia pelo facto de receber grande número de refugiados nessas circunstâncias. E, portanto, isto é mais na ordem da política externa, da política europeia, face aos refugiados, e eu não quero acreditar que esteja aqui algo mais do que isso, que uma crítica em relação a esse dumping laboral, e não mais nada do que essa situação que aqui está enunciada. Em qualquer caso, eu creio que há algumas perguntas que eu lhe queria fazer, um bocado na sequência, numa linha parecida com a que a deputada Carla Barros disse. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, qual é a evolução do emprego na indústria nos últimos, desde o princípio do século, já que o Sr. Presidente deu como referência que a indústria tem vindo a recuperar depois de ter estado praticamente moribunda ou condenada a um estado comatoso por parte de alguns analistas políticos e económicos no país. Referiu o início do século como, digamos, elemento central dessa viragem, e eu gostava de lhe perguntar se tem informações sobre a evolução do emprego nessa indústria nesse período. A segunda situação tem a ver com a precariedade laboral que existirá ou não existirá, portanto, na indústria, e sabendo-se que o atual governo tem como uma das preocupações políticas essenciais da sua política económica, de procurar combater, reduzir ao máximo as situações de precariedade laboral que existem um pouco por todo o país. E, portanto, gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, qual é a situação, como caracterizaria a situação a esse nível na indústria dos lenifícios. A terceira questão tem a ver com a contratação coletiva. Como o Sr. Presidente sabe, nos últimos anos houve uma, sobretudo nos anos do governo da Troika, houve uma enorme redução da capacidade de contratação coletiva funcionar como espaço de concertação e de negociação entre os sindicatos e as associações patronais, tendo em vista, digamos, a reposição de direitos, de reconhecimento de direitos salariais, remuneratórios, etc. E considerando que até 2015 a redução do espaço ocupado pela contratação coletiva desceu a níveis quase inauditos, portanto, em 2015 tínhamos apenas cerca de 15% dos trabalhadores cota de outrem com contratos coletivos em vigor, digamos, atualizados. Queria lhe perguntar se a esse nível a indústria dos lenifícios também, em, digamos, como é que se posiciona nesta evolução e como é que se pretende posicionar para o futuro próximo nesses processos de negociação. Por último, queria lhe perguntar também se nesses cursos de contexto, considerando que a indústria dos lenifícios é uma indústria situada no interior do país, grande medida, não é? No interior do país, imagino que quer os custos de acessibilidade que foram introduzidos pelo governo PSD-CDS através do sistema de portagens nas autoestradas que dão acesso ao interior, quer uma política fiscal que privilegia, ou pelo menos que promove o reconhecimento da interioridade do país e que tem, como este orçamento para 2017 acolheu, por proposta, aliás, do Bloco de Esquerda, tem uma política fiscal que ajuda, ou pelo menos que reconhece essa situação de interioridade e promove, portanto, o investimento numa redução da taxa de IRC para as situações do interior. Gostava de lhe pedir um comentário sobre estas duas situações. Portagens para as estradas que, ou para as autoestradas que vão até o interior, e política de benefício fiscal para o IRC no caso de investimentos que se situam no interior do país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Mota Soares, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permito-me só aqui também um cumprimento aos senhores deputados aqui presentes e, como é óbvio, uma saudação muito especial ao engenheiro Jarrobal e ao engenheiro Leitão, presidente e vice-presidente da ANIL, que quis a dividir em previdência que os recebamos aqui no Parlamento no primeiro dia de inverno, ainda por cima um dia muito frio, que é sempre um bom dia para nos lembrarmos da indústria dos lenifícios. Ah, isso imagino. Mas é sempre um bom dia para nos lembrarmos da importância da indústria dos lenifícios no nosso dia-a-dia, na nossa vida de todos os dias. Eu também queria ressalvar um ponto que eu acho que é muito, muito relevante. Nós estamos a falar aqui com representantes de uma indústria que teve a capacidade efetiva de renascer, de se transformar. Eu acho que nesse sentido é, acima de tudo, um caso de enorme sucesso. Eu acho que nós também temos de destacar muitas vezes na sociedade portuguesa os casos de sucesso isso, porque nós ligamos uma televisão, só vemos as desgraças, só vemos as dificuldades, e estamos a falar aqui de uma indústria que certamente continua a atravessar enormes dificuldades, mas teve esta capacidade de se reinventar, de ser hoje muito diferente do que era, permitem-me uma expressão, a velha indústria dos lanifícios que tínhamos há alguns anos a esta parte, e nesse sentido também acho que nos podem ajudar aqui também a pensar aqui um bocadinho o futuro e a replicar também as coisas que correram certamente bem nesta indústria. Mas não queremos escamotear também as dificuldades, porque nós, enquanto representantes eleitos do povo português, estamos aqui acima de tudo também para enfrentar as dificuldades e percebemos nesse sentido como é que vos podemos ser úteis, como é que vos podemos de facto ajudar. Eu queria falar aqui só de quatro aspectos, mas vou ser bastante sintético, começando por um aspecto que me pareceu muito importante, que é o aspecto do investimento. É sempre uma das variáveis mais importantes na nossa economia, ainda por cima estando a falar com uma indústria que certamente tem um peso importante no mercado interno, mas que do ponto de vista das exportações é uma indústria muito importante. Aliás, falava há pouco e destacava também o rácio da cobertura das importações que esta indústria tem, portanto, nesse sentido, nós temos a noção que um investimento nesta indústria é um investimento que tem uma enorme capacidade até de ajudar o país a equilibrar a sua balança de pagamentos, isso é certamente muito importante, e percebi que continuam a destacar as dificuldades no acesso ao crédito, e esse ponto para nós é um ponto muito importante. Nós hoje, quando ouvimos alguns responsáveis políticos atuais a falarem em Portugal, parece que já não há nenhum problema no crédito, parece que neste momento a banca já está efetivamente aqui a apoiar a indústria portuguesa, e quando falamos com representantes da indústria não sentimos esse espírito tão positivo como às vezes perpassa em alguma propaganda que aí vamos vendo, e portanto perguntava-vos muito, muito especificamente sobre o acesso ao financiamento, como é que está a correr, que dificuldades é que hoje intuem. Depois, relativamente também, eu não quero reprisar aqui as perguntas que já foram colocadas, mas no caso do PT 2020, gostava de perceber efetivamente o que é que sentem que hoje são as dificuldades de aplicação do PT 2020, qual é que é a vossa experiência efetiva, concreta, do terreno, de quem apresentou candidaturas, já estão a receber, já estão a conseguir fazer esses mesmos investimentos. E relativamente à carga fiscal e tributária, vi aqui a vossa enorme preocupação com a matéria das taxas. Muitas vezes já lhe chamo taxas e taxinhas, eu já falo mais do que taxas e taxinhas, falo taxas e taxinhas, taxetas e taxões, porque neste momento percebo que no conjunto de custos contextos muitas vezes é muito difícil programar um investimento, porque há um conjunto destes custos que, que muitas vezes o investidor nem sequer se apercebe diretamente. Acho que o exemplo que nos davam aqui da taxa de ocupação de solos entre Fundão e Covilhã é um bom exemplo. Eu, aliás, tenho defendido há muito tempo esta parte que devia haver um levantamento nacional das taxas que são pagas, com a justificação porque é que cada um de nós paga efetivamente aquelas taxas e com que serviço, as taxas propõem sempre um serviço, com que isso é distrito essa mesma taxa, para nós percebemos efetivamente estamos a pagar a mais e se as taxas que estamos a pagar são feitas corretamente, acho que é um bom exemplo. Mas queria-vos também perguntar sobre o aumento da carga fiscal e como é que vem a interrupção da descida do IRC que estava programada. Aliás, foi aqui no Parlamento que esse diploma foi votado. Como sabem, o IRC havia chamo-lhe mesmo um pacto de regime, uma vez que foi votado pelo PSD, pelo CDS e pelo Partido Socialista na altura, de continuar a diminuir o imposto que as empresas pagam. Certamente que essa estabilidade, essa previsibilidade para quem faz investimentos é sempre muito relevante. E como é que vem o facto de, com a mudança do governo, ter sido interrompida essa mesma descida do IRC? Também vos queria colocar uma questão sobre os custos salariais, mas não queria focar tanto na ótica do salário mínimo, até porque conheço o vosso contrato coletivo de trabalho e sei que esta indústria muitas vezes, sempre que pode, faz garbo em pagar acima do salário mínimo. Sempre que consegue fazer isso, gosta de destacar esse ponto, e eu acho que esse ponto é um ponto muito relevante. A pergunta que eu vos faço é uma pergunta num sentido diferente. Como é que os meus amigos veem que, neste momento, a fixação do salário mínimo seja feita não no quadro da concertação social, onde eu defendo que deva ser feita? A mim nunca me ouvirão a falar contra o aumento do salário mínimo, eu até tive a oportunidade de negociar em concertação social acordos de aumento do salário mínimo, mas à volta da mesa da concertação social. E como é que veem que neste momento esteja previsto no programa do Governo qual vai ser o aumento do salário mínimo já em 2017, em 2018, em 2019, sabendo que chegará aos... que a indicação é que temos é que chegará aos 600 euros, sem que isso seja discutido à mesa da negociação. Eu sei que, aliás, fazem parte de... estão representados em parceiros sociais, que são parceiros sociais muito relevantes na área da indústria, e, portanto, que este aumento não tenha qualquer ligação à inflação, à carestia de vida, como alguns gostam de dizer, ou sequer à produtividade, portanto, que independentemente das empresas serem mais ou menos produtivas, haja esse aumento já aqui programado. Isso para mim era também relevante. Depois, um terceiro tema que tocaram, que eu acho que tem que tem muita razão em chamar aqui a atenção, que é o tema dos acordos comerciais da União Europeia. Falaram aí de Dumas, ou lembro, por exemplo, de um outro que teve uma grande influência, um grande efeito na indústria têxtil, lato senso portuguesa, foi o acordo com o Paquistão, um acordo também bastante recente e que, aliás, foi alvo de muitas críticas, nomeadamente do meu partido. Mas, nesse sentido também, como é que vem a possibilidade da União Europeia poder estabelecer acordos com países que, nesse sentido, não são nossos concorrentes pelo dumping social, mas que podem significar também a abertura de alguns mercados? Um deles está aqui em cima da mesa, com o acordo com o Canadá. O Canadá não é exatamente um exemplo de dumping social, pelo contrário, o Canadá tem o nosso nível de regulação, o nosso nível de proteção social, e pode significar também, nesse sentido, uma abertura de mercado importante, e, portanto, gostava de colocar também diretamente a questão sobre essa matéria. E termino com uma última questão, que é a seguinte: nós estamos já aqui em vésperas de terminar aqui os nossos trabalhos parlamentares e de comemorarmos as festas. E nesta altura, normalmente, nós formulamos os votos para 2017. E perguntava-vos, muito honestamente, que votos é que a ANIL formula para 2017? Quais é que são os vossos maiores desejos efetivos, as vossas maiores preocupações efetivas? O que é que pediriam aqui nesse sentido para 2017, para também percebermos, do ponto de vista parlamentar, o que é que nós podemos fazer também para ajudar? E era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente Anil, ao Sr. Vice-Presidente, se for o vosso entendimento para responder, gostaria também de deixar algumas questões que não foram ainda aqui suscitadas. Uma primeira nota, só por uma questão histórica e de rigor: o governo que introduziu portagens nas denominadas escutos foi o governo do engenheiro José Sócrates. Já não sei se foi no âmbito do PEC 2 ou 3, mas é só uma questão de rigor histórico e que é sempre importante. Dar, então, duas questões, ou três, que eu gostaria que os senhores deixassem algumas notas. O senhor referiu na sua intervenção inicial a questão do RIS. Heitor, se te lembrares de quem colocou os pórticos e não sei quem é para esse efeito, mas é uma questão de memória, não vale a pena reescrever a história, é só uma questão de rigor histórico, mas não adianta, mas tudo bem. Podem dizer que o governo anterior não acabou com as portagens nas escutas. Isso podem, que é verdade. E se calhar que a expectativa seria de os preços da portagem ser diferente, ser mais barata. Mas não podem, de facto, atribuir a paternidade a quem não foi o pai nem foi a mãe. Nem de uma coisa, nem de outra. Mas adiante. Aqui o que importa. Eu gostaria que a ANIL se pronunciasse aqui, aproveitasse a oportunidade para fazer um balanço daquilo que foi o impacto do RITS. Nós tivemos aqui, em sessões anteriores, há alguns anos, quando esse regulamento foi implementado, aquilo que era a previsibilidade do impacto das nossas empresas. Alguns anos decorreram sobre a criação disto, e eu gostaria de perceber como é que nos adaptamos e se, de facto, os impactos foram aqueles negativos que se anteviam, ou se criou aqui algumas oportunidades para algo mais. Uma outra questão também tem a ver com o facto da fileira da lã, se neste momento já temos produção de lã em Portugal ou não, que seja canalizada para as vossas empresas, ou seja, se a cadeia de valor já inclui origem ou se continuamos a importar, e penso que a taxa de importação era quase 100% da lã toda, não sei se é ou não, ou seja, se isto, a cadeia de valor, teve alguma consequência ou não nestes últimos anos. Depois, uma outra questão também tem a ver com esta circunstância. Nós falamos muito que temos, de facto, um emprego pouco qualificado, temos muitas pessoas a qualificarem-se e temos muito também, defrontamos com as expectativas, que as empresas que anseiam por quadros mais qualificados. E o balanço que eu gostaria de que os senhores se refletissem, se pudessem partilhar connosco, é: que balanço é que poderão fazer no futuro entre aquilo que é a melhoria da qualificação dos vossos potenciais trabalhadores e da folha salarial? Porque nós já ouvimos aqui outras associações do setor têxtil, não dos benefícios, mas de outros, a queixarem-se bem da falta de engenheiros têxteis, da falta de quadros qualificados, mas a questão toda é esta. E a indústria? Como é que está disponível a pagar esta qualificação maior dos seus quadros? Ou seja, os engenheiros é para ganharem menos de 1.000 euros ou de facto é para ganharem mais? Quer dizer, do ponto de vista do futuro, ok, se houver um incremento, como todos nós desejamos, na qualificação de determinados setores dentro da indústria, qual é que é a perspectiva também das empresas e dos seus responsáveis relativamente a corresponder também a esses anseios de maior qualificação, maior folha salarial. E penso, de alguma forma, as questões foram todas colocadas e eu deixava agora a palavra aos dois.
Muito obrigado pelas vossas questões. Há aqui algumas questões que se entrecruzam e, portanto, vou tentar ser o mais rápido possível para tentar responder. Sobre a primeira pergunta, que foi sobre o que é que nós pensamos sobre o Orçamento de Estado. Nós, como associação patronal e industrial, o nosso pensamento é que este orçamento não favorece muito o investimento. E Portugal precisa de investimento como pão para a boca. Não tenhamos dúvidas. Portugal não é um país rico em matérias-primas, como Angola, como assim outros países. Portugal, se não tiver uma indústria transformadora capaz de gerar riqueza e valor acrescentado através da nossa indústria, Portugal terá sempre problemas graves. Portanto, o investimento é crucial. Pensamos que a parte de investimento não está bastante assegurada. Isto leva-nos também ao Portugal 2020, quando perguntavam pelas metas, estar a pedir numa conjetura destas que se aumente as vendas em 10% é perfeitamente realista. Estar depois a pedir garantias à banca, garantias financeiras, a banca não dá garantias. Hoje quando se pede uma garantia financeira, uma garantia à banca, elas não dão, por isso simplesmente. Portanto, por muito bom que seja o projeto, há uma série de estrangulamentos que giram à volta disso, com a burocracia, e depois vêm as empresas financeiras que gerem estes projetos, que também, de alguma maneira, dificultam, porque dificultam o crédito está escasso, com o desaparecimento de vários bancos que nós assistimos cada vez a mais, e muitas vezes quando pensam que há um banco compra outro, que o crédito aumenta, não é assim. É evidente, se eu tenho uma linha de crédito X num lado e Y do outro, quando os dois bancos se juntarem, eles vão mudar-se apenas X. Isso não tínhamos dúvidas que é assim. Portanto, numa altura em que, depois desta crise, repare, nós começámos com a crise da abertura dos mercados em 2002, com a entrada da China na OMC, que foi, enfim, desculpem a expressão, a pouca vergonha que se viu por aí. Portugal, para vos dar um exemplo, no nosso setor, a Europa importava 30 a 40 milhões de pares de calças. Em 6 meses importou 700 milhões de pares de calças. Não há estratégia comercial capaz de aguentar uma coisa destas. Portanto, quando eu digo que isto são coisas que não é uma questão de eu gerir melhor ou gerir pior. São uma bombas atómicas que nos deitaram em cima. Depois disso, veio a crise do subprime. Portanto, que numa primeira fase não afetou tanto a nossa economia, mas afetou os nossos clientes. Se antigamente eu comprava matérias-primas, as lãs vendiam-se a 120 dias, tive que começar com os nossos, as classificações da nossa banca a começarem para lixo e tal, começámos a ter que pagar à frente para nos porem cá a matéria-prima. E se os nossos clientes alemães costumavam mandar o cheque logo assim que recebiam, começaram a agir 60, 90 dias. Portanto, essa crise obrigou as empresas a terem um fundo de maneio muito maior. O que algumas não conseguiram e, portanto, por muito bem que fossem geridas, não tiveram essa capacidade de aguentar. Portanto, depois de passarmos do subprime, veio a crise de toda a crise financeira portuguesa. Caiu em cima. Portanto, as empresas tiveram dificuldades bastante grandes e não investiram durante estes anos. E hoje necessitam de com pão para a boca para investirem. Porque quem não investir morre. No nosso setor, morre. No nosso setor, somos competitivos porque utilizamos altas tecnologias, tecnologias de ponta, e que obrigam a investimentos avultados. Seus, numa uma secção de fiação para a indústria têxtil, não se monta hoje uma fiação sem 4, 5 milhões de euros. Mínimo, uma secção mínima, não penso que estou a fazer, estou a dizer o mínimo que é, pode ser industrialmente rentável. A secção minimamente rentável. Portanto, são investimentos bastante grandes. Ora, se o país não criar condições para que este investimento seja feito, eu temo muito para o futuro da indústria em geral, porque Portugal, o que passou a indústria de lanifícios, é o retrato das outras indústrias. Quer dizer, nesse aspecto, sofremos todos igual. Portanto, acho que o país devia privilegiar o investimento industrial. Uma reindustrialização. Eu estou farto de dizer que nós devíamos ter um PEDIP 1 ou um PEDIP 2 e não ter vergonha de dizer perante os nossos parceiros europeus. Não temos vergonha de assumir isso. Como? Não é só pedir dinheiro aos estrangeiros, há outras maneiras. Olha, se a energia não fosse tão alta, se nos baixassem 40% ou 50% o preço de energia, o que já vimos que é perfeitamente razoável, porque não tem nada a ver com o quilowatt. Não tem a ver com o quilowatt. Tem a ver com déficit tarifário, as coisas perfeitamente, enfim, inexplicáveis. Hoje em dia, uma fiação, a energia é o primeiro custo que tem. E por isso, neste país, é quase fecharam as fiações todas. Fecharam porque é impossível. Quando no estrangeiro, hoje abrem-se fiações nos Estados Unidos e Inglaterra. Sei que um grande investimento em Inglaterra é uma fiação altamente moderna. Porquê? Porque lá o preço de energia são altamente competitivos. São altamente, e portanto têm possibilidades de fazer bons investimentos nesse aspecto. Agora, há que incentivar as empresas a investir. Como? O IRC. Porquê é que o IRC não fosse cobrado para empresas que reinvestissem os seus lucros? Porquê é que para empresas que reinvestissem não havia de alguma maneira políticas de isenções fiscais? Para que as pessoas, enfim, se as empresas são descapitalizadas, porquê é que empresas que não distribuíssem lucros ficassem e capitalizassem as empresas, que é importantíssimo, porquê é que não podiam ser objeto de algum tipo de bonificação fiscal? Até a isenção para quem reinvestisse, porque reinvestir é criar postos de trabalho, é criar mais riqueza. E que se de uma primeira parte as pessoas pensam que esse dinheiro pode deixar de ir para os cofres de Estado, muito rapidamente torna a ir para os cofres de Estado. Porque a seguir vai com salários, vai com novos negócios, mais IVA. Enfim, há muitas maneiras, digamos, de incentivar o investimento sem ser exatamente o pedir mais subsídio ou isto ou aquilo. Agora, há que ser realista, não é, nestas coisas, porque as empresas hoje em dia estão com uma carga fiscal de tal maneira grande que eu duvido que aguentem mais carga fiscal. Porque a carga fiscal está a começar, nós estamos a chegar àquele ponto em que, por mais aumentemos os salários, o total da receita de salários, o Estado não aumenta, porque as empresas começam a não ter essa capacidade. E, portanto, há que virarmos as nossas atenções para o fomento do investimento que o país precisa, e é se quer realmente sair deste banho-maria que a nossa economia tem andado nestes anos todos. Falou-se aqui também muito do sucesso da nossa indústria, de ter aguentado. Quero lhes dizer também, e é bom que não referi isto no relatório, que esta indústria também soube criar algumas estruturas que a têm, de alguma maneira, que a têm servido e, portanto, dado alguma competitividade. Eu lembro do CITEV, que é um centro tecnológico, ao serviço. Lembro-me, no caso da formação, o Modatex, que são instituições, que é uma instituição virada à formação, que tem uma ligação na Covilhã e, portanto, e que tenta formar pessoas para a nossa indústria, que tenta não, que forma pessoas para a nossa indústria, e que, de alguma maneira, têm sido também pilares na continuidade dessa indústria. Pois é preciso fazer mais, é preciso, claro que é sempre preciso fazer mais, mas não queria deixar de dar nota destas duas instituições que estão diretamente ligadas à indústria têxtil no geral e à indústria de lanifício em particular, que portanto, são de alguma maneira também... tenho uma palavra a dizer neste reviver da nossa indústria. Ora, relativamente ao preço da mão de obra e a formação, como disse, vai deixar o Modatex nesse aspecto presta um trabalho à nossa indústria que é a todos os títulos bem-vindo à nossa indústria, prepara pessoas, porque sem bons trabalhadores não temos qualquer hipótese de sobreviver, não é? Os trabalhadores são essenciais. Agora, relativamente ao preço de mão de obra, criou-se um certo estigma ao longo destes anos sobre a indústria têxtil. Eu lembro-me que cada vez que fechava uma empresa era uma indústria têxtil, cada vez que, mesmo quando vi uma vez uma empresa de sapatos fechar, apareciam contínuos e apareciam tiares. Outra vez foi uma empresa de louças e lá aparecia uma costureira. Enfim, criou-se um certo estigma sobre a indústria têxtil que não tem de maneira nenhuma servido, digamos, a imagem que a nossa indústria quer dar. Parece que somos uma indústria do século XIX, que ainda estamos na Revolução Industrial do século XIX e, portanto, criou-se um pouco esse estigma. Quero-lhes dizer que não vejo que a nossa indústria pague menos que as outras. Aliás, quero dizer-lhes que há uma consultora internacional, que é a Verna, que faz um estudo muito, muito, muito completo sobre os custos de mão de obra em todo o mundo, na indústria têxtil. E Portugal, a última vez que vi, estava em sexto lugar. Portugal era o sexto país do mundo com custos de mão de obra mais altos de todo o mundo. Se tivermos em atenção que o primeiro lugar era, por exemplo, a Suíça, que tem uma indústria que são perfeitos nichos de mercado. E outra indústria, outro país que estava à frente era a Dinamarca. Não estamos assim tão longe como isto. Agora, não sei porquê, criou-se um estigma que a nossa indústria paga o salário mínimo, não paga mais nada. Não me parece que seja assim, não é assim. Muitas vezes, quando falamos sobre o aumento do salário mínimo nacional, e passando um pouco a esse tema, quero dizer que o problema não é o salário mínimo em si. É que o salário tem duas componentes. Uma tem o seu valor absoluto e outra é o seu valor relativo. Eu, quando estou a dar um X valor, imagino que eu agora estou a pagar a um fulano mais 50 euros ou 100 ou 200, não interessa, com o salário mínimo nacional. Se eu aumento muito o salário mínimo nacional, todos os outros salários têm que imediatamente começar a subir. Porque os funcionários vêm ter comigo e dizem: então, mas eu agora ganho tanto como uma mulher a dias? Nem pense. Portanto, muitas vezes não é uma questão absoluta do salário, é a questão relativa desse salário. É o efeito de cadeia que tem todos os recursos humanos de uma empresa. E, portanto, é sempre muito difícil, é um pouco de demagogia dizer 530 escudos é muito baixo. Não estamos aqui a discutir se é baixo. Porque eu não estou a discutir os 530 escudos, eu estou a discutir é toda uma hierarquia de valores que vão para aí acima que as pessoas vão comparar. E a partir deste momento em que esse valor aumenta para 5, 10, 15, 20%, é difícil e depois eu não fazer o mesmo a toda a hierarquia. Além disso, Como compreenderão, o salário mínimo aumentar e a provocar todo este aumento de salários, mesmo que aumente 5%, eu tenho que fazer refletir isso nos custos, no produto final. Ora, numa altura em que a Europa não tem inflação, em que muitos casos a energia tem vindo a baixar e aparecem os turcos, aparecem-se a vender, a baixar preço, chegamos ao pé dos nossos clientes e dizer que temos a aumentar porque a energia aumentou em Portugal, porque os salários aumentaram em Portugal 5%, ninguém quer acreditar e não compram. Isso não tínhamos dúvidas. Portanto, são matérias muito delicadas, não só pelo valor, eu não estou aqui a discutir o valor absoluto do salário mínimo, estou a falar numa perspectiva de custos de empresa. E, portanto, coloca-nos em posições muito difíceis perante os nossos concorrentes. E se tivermos em conta, e eu agora passava um pouco ao tema da Turquia, aquilo que se passa na Turquia, que é uma vergonha. Aliás, isto foi público num programa de televisão, não estou a inventar nada. Que a Europa dá dinheiro à Turquia para receber os refugiados. Que a Turquia mete ao bolso e põe-se a trabalhar em mão de obra quase escrava em fábricas, não só textos, em outras fábricas, beneficiando a Turquia de um acordo com a Europa, em que, para efeitos de exportações de Turquia e Europa, a Turquia é como sendo um membro europeu. Não tem qualquer restrição. É como sendo Portugal ou como sendo a Espanha, não tem qualquer restrição. E quando são postos perante outros tipos de concorrência, como os chineses, eles aí aumentam as taxas aduaneiras, aumentam tudo aquilo que os europeus não podem fazer, desvalorizam a sua moeda, não há muito tempo desvalorizaram a libra turca em 50%, imediatamente. Portanto, dá-lhes logo uma vantagem competitiva de imediato, que é muito difícil. Hoje costumo dizer que o nosso grande concorrente já não é a China, é a Turquia. É a Turquia, portanto, ainda por cima recebem dinheiro da União Europeia para tentarem dar condições dignas aos refugiados. E, portanto, é preciso muito cuidado. A Europa tem que ter muito, muito, muito cuidado. Quando, às vezes, por razões o mais nobres possíveis, caímos e depois em situações que são dificilmente explicáveis a nível económico e, portanto, às vezes vira-se o feitiço contra o feiticeiro e as nossas empresas aqui depois são altamente penalizadas perante esse tipo de atuações. Agora que realmente o acordo com a Turquia foi um desastre, porque, por um lado, têm todas as vantagens para exportarem para a Europa como sendo um país europeu e, por outro lado, não são, quando nos interessa, não são. É evidente que isto tem reflexos muito negativos na nossa economia. E além de que toda a gente sabe que a Turquia tem uma indústria têxtil brutal, altamente bem equipada, com investimentos muito grandes. E, portanto, é um caso muito sério perante as nossas indústrias. Na textil em geral, não é? Isto não se passa só nos lanifícios, também se passa, sei que isso se passa também no setor algodoeiro e, portanto, é um assunto muito difícil. Relativamente aos outros, aliás, eu refiro aqui aos novos acordos, aos cortes de nova geração. A Europa acordou, parece que acordou agora, e os chamados acordos de nova geração, como fez como quer fazer acordos industriais, como quer fazer com a Coreia, ou fez, obriga em que não se faça nenhum acordo sem disso não haver uma vantagem evidente para a indústria europeia. Pelo tarde, mas parece que acordou. E, portanto, nós já há mais de, desde a altura da abertura, já antes da abertura, alertávamos para as situações do comércio internacional. e que não vale a pena andarmos a falar em quilos por quilos ou metros por metros, se não houver outros dossiers de cima da mesa. Não vale a pena estar a querer com o Paquistão, a querer negociar quantos quilos eles vendem, quantos quilos, porque tem que haver normas, regras que todos tenham que cumprir. Não vale a pena estar a abrir o mercado europeu se eles não abrirem os mercados deles. Ah, mas o mercado deles tem muito mais barato, nós não temos preço. Não interessa. É uma questão de princípio. Nós temos que ter a possibilidade de lá ir vender. O que se passa na China? Na China há nichos de mercado bastante interessantes. Quando queremos lá ir vender, são problemas brutais. No Brasil, casos de investimento bastante vultuosos no Brasil, que as mercadorias ficam 3 e 4 meses nas alfândegas para serem desalfandegadas. Como são artigos de moda, claro que depois vêm-se embora. Portanto, a Europa não pode ser, não pode estar apenas a negociar que entram 20 toneladas ou saem 30 toneladas, não interessa, ou não sei quantos mil metros, interessa também toda uma série de condições que têm que ser iguais para todos. Nós estamos numa economia global. Temos uma economia global, portanto, tem que haver regras. Na mão de obra, eu vi casos de crianças a trabalharem em menos de um metro quadrado. Eu vi fábricas na Inglaterra que em Portugal estavam fechadas. Paquistaneses, não é preciso ir ao Paquistão, vão à Inglaterra, que estão lá os paquistaneses todos a trabalhar exatamente da mesma maneira como trabalham no Paquistão. Portanto, não, a Europa não pode, para alguns Estados, ter exigências. E acho bem que as tenha, as exigências ambientais, toda a gente sabe os problemas que pode trazer no futuro. Agora, não pode é fechar os olhos para outros países. Não podemos fechar os olhos. E, portanto, é essencial que um dossiê sobre o dumping económico não possa de maneira nenhuma ser esquecido, as pessoas fechadas, sobre o dumping social, sobre o dumping ambiental. Portanto, estes dossiês têm de estar, e aquilo que é o mais básico é a reciprocidade de acesso ao mercado. Nós não podemos andar aqui, nós abrir os nossos mercados e os outros continuarem completamente fechados. Até porque, desde há não sei quantos anos, que a justificação para se abrir os mercados a países asiáticos foi, e eu cito aqui o caso do Bangladesh, foi abrir-se o mercado têxtil para que, de alguma maneira, fosse a semente de um desenvolvimento económico, industrial e económico. E, portanto, já há mais de 20 anos, toda a gente se lembra, há mais de 20 anos, a história das t-shirts do Bangladesh. Nós abrimos completamente os nossos mercados. O Bangladesh continua a ser o país mais pobre do mundo, com salários inferiores à China hoje. E, portanto, este tipo de política já se viu que não dá. Não, portanto, a Europa escusa-se de estar a arranjar, enfim, de alguma maneira, motivos para justificar estas políticas, quando, na prática, o que conduz é cada vez, continuam pobres, como sempre, e mais não serve para que algumas pessoas enriqueçam à custa de mão de obra escrava. E, portanto, acho que a Europa não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos a isto. Relativamente, já agora, também queria que estamos a falar sobre isso, sobre o impacto do RIS. O RIS, como devem ter conhecimento, é um programa que obrigou a indústria, toda a indústria europeia, a se readaptar, a usar produtos químicos friendly, sem não cancerígenos, que não provoquem, de alguma maneira, impactos ambientais. Enfim, calcula-se que o impacto, que os custos que isto trouxe à indústria passem mais de 5 mil milhões de euros em toda a Europa, os custos de adaptação. Houve produtos químicos que deixaram, por isso simplesmente, ser alguns feitos, outros comercializados na Europa. E depois, numa primeira fase, nós pensávamos que isso seria o embrião de uma tentativa de exigir aos nossos concorrentes uma maneira de cumprir certas normas ambientais e, portanto, de alguma maneira seria benéfico para a nossa indústria. O que se passa é que hoje em dia era obrigatório fazer um registro e, portanto, e perante esse registro é que havia ou não importação. Hoje em dia ninguém quer saber isso, toda a gente fecha os olhos, ninguém quer saber. Se mandar analisar produtos que vêm da China, encontra lá substâncias proibidas, encontra uma série de coisas e ninguém quer saber, faz toda a gente, desculpem a expressão, a subir para o lado e parece que não é nada com outro. De maneira que o RIS apenas serviu para que a indústria gastasse mais dinheiro e na prática não foi, de maneira nenhuma, não conseguiu pôr regras de alguma maneira que nos protegiam de toda a poluição ambiental global, porque os produtos continuam-se a fazer. Aliás, há um exemplo. Muitas vezes faz a Europa, mas a Europa continua a fazer os produtos, só que não são permitida à comercialização. Portanto, na Europa vendem para a China, que utiliza os produtos e depois exporta para a Europa. Um exemplo, aliás, pedi ao engenheiro Leitão já agora para dar-se um exemplo, que ele teve um exemplo exatamente disso sobre um produto que usam e para um mercado importante como é o mercado dos fardamentos.
Agora, boa tarde. Só alguns pontos, porque isto já vai longo, começando por aí, de facto, nomeadamente os produtos antitraça e anti-mosquito têm regras muito, muito complicadas. Havia um produto que era o Mitine, que era de todos o mais eficaz e que, por razões que teve a ver mais com a própria produção, com o efeito final, de facto, ele era produzido na Suíça e foi proibido a comercialização na Europa. Mas não foi proibido à Suíça, que não é a Europa, de vender para outros países que depois vendem para a Europa os tecidos e nós temos de utilizar alternativas complicadas e caras. Mas eu diria que o problema do REACH é muito maior, e nomeadamente tem custos que nós compreendemos, mas sobretudo há que pensar nas consequências. Neste momento, por efeito das regras ambientais, estão praticamente a acabar na Europa as lavagens de lã. E é uma das dificuldades, ainda há uma em Itália, há uma em Portugal que ainda se mantém para as lãs de cá e na República Checa, mas mais grave é que isto não é só na Europa. Neste momento já não há lavagens de lãs nem penteações na Austrália, que é o grande exportador de lãs. Já agora, as lãs portuguesas, o problema é um problema de qualidade. Gasta-se algumas lãs portuguesas, mas as lãs portuguesas, porque são muito grossas, porque são pouco limpas, têm muitos pelos mortos, muitos pelos pretos. Basta ver que quando vê um rebanho, se tiver uma ovelha negra no meio das ovelhas brancas, a lã é toda contaminada. Por razões, eu não diria culpa de ninguém, para o agricultor português, a carne e o leite significam muito mais que a lã. Enquanto para o australiano nem tira o leite à ovelha, cria a ovelha para a lã, e, portanto, há um século que faz reprodução, mutação genética, alterações de raças para, curiosamente, a melhor lã do mundo é de origem portuguesa e espanhola, que são os merinos. Mas cá não há, já não há. Ou por outra, há merino português, mas não produz nem tem nem pouco mais ou menos como o australiano. De qualquer maneira, neste momento, as grandes lavagens de lãs são na China e alguma coisa na Índia, e eu tenho muito medo que, quando acabarem com o pouco que resta na Europa, se os chineses disserem que agora põem, eles não vão dizer que não vendem porque não têm interesse nisso, mas podem é pôr um imposto ecológico sobre a lavagem da lã, e quando não houver mais ninguém a lavar lã, a maioria das lãs da América do Sul também já vão para a China, mesmo parte das lãs portuguesas vão ser lavadas na China, e Até agora, nós compramos diretamente a grandes grupos o penteado australianos ou europeus, mas a lã vem da Austrália, a lã fina boa é quase toda australiana. As nossas lãs, ou as lãs de Nova Zelândia, dão para sobretudos, para coisas grossas, para capotes, não dão para tecidos finos.
Algumas malhas.
Lã fina. É uma questão de qualidade. Há, aliás, milhares de lãs diferentes. É uma indústria complicada. Mas temo que, de facto, este processo, que em termos europeus a gente percebe, vá ter consequências a médio prazo muito graves em toda a indústria europeia de lanifícios. Porque quando tivermos nas mãos deles, já sabemos outras indústrias em que isso acontece, dominam o mercado intermédio. E a partir daí será muito difícil concorrer. Eu gostava também, já agora, muito rapidamente, de dizer que, se é verdade que houve uma ligeira diminuição no preço das autoestradas, que obviamente nos importa na situação que temos, o que é facto é que praticamente nós não temos comboios, o que é facto é que neste momento nós somos considerados região centro, mas é quase mais difícil ir da Covilhã a Coimbra do que vir a Lisboa. A única estrada que havia da Serra está há um ano e meio cortada porque 10 metros caíram e ninguém repõe.
Qual é a estrada?
A estrada que vai da Covilhã, vai dar à Estrada da Beira, vai dar à Venda de Galizes, que é uma estrada miserável, está há 30 anos para ser feita. Nós não precisávamos de uma autoestrada, fizeram-se autoestradas a mais em Portugal, a gente só precisava de uma estrada razoável, que permitisse não ter de ir à volta, porque também não há caminhonetas para a Covilhã, temos uma região centro e coisas que temos de tratar em Coimbra, mas de facto é quase mais difícil ir a Coimbra que vir a Lisboa. Não tem justificação de espécie nenhuma. Outro, já agora, eu queria alertar, em relação ao que se falou da mão de obra, só para uma certa desfasamento que há, quer a gente queira, quer não queira, entre o que são as habilitações dos jovens profissionais e as necessidades da indústria. Nós continuamos a ter necessidade de operários. Operários que deviam saber mais do que sabiam há 20 anos ou 30, mas não deixam de ser operários. O que é que acontece? Acontece que, apesar da redução enorme dos postos de trabalho que houve na região, nós não conseguimos encontrar operários habilitados. Neste momento, e infelizmente podem dizer que a culpa é também dos industriais que pagam mal, mas eu neste momento admiti duas formadas em filosofia para trabalhar com as máquinas. Eu percebo, coitadas, que se formam, deram-lhes uma esperança de se formar e formam-se na Covilhã, em cinema, em filosofia, em psicologia, nas coisas mais extraordinárias, e depois querem trabalhar e vão para os supermercados. E a nós, de facto, preferia ter uma operária que soubesse dar nós aos fios. Admitimos as pessoas, porque também percebemos as necessidades, com a consciência de que, na altura em que ela arranjar um emprego melhor, necessariamente vai embora. E, portanto, estamos a fazer um investimento, mas também custa dizer, porque há dificuldades, apesar da enorme quantidade de fábricas que faliu, há dificuldade em ter operários, porque ou reformaram-se mais cedo, ou não querem trabalhar, porque ganham mais no desemprego. É curiosamente difícil obter gente habilitada. Além de dizer que também, se a gente pagasse muito bem, provavelmente era mais fácil, mas de facto o problema que aqui não sentem tanto é que nós, as grandes empresas, exportam praticamente tudo. E a gente não aumenta o preço dos tecidos há 10 ou 15 anos. E, portanto, ou é competitivo ou não é, quer dizer, não é fácil dizer pagam pouco, aumentem, mas de facto os custos são grandes e nós já, eu tenho a dizer que mais que a preocupação do salário em si, eu sei que é muito agradável para as pessoas os feriados, mas quando se reduzem 4 dias de trabalho, o custo em termos de produção anual é brutal. Pior que os custos, os feriados, como neste mês, quando há 2 feriados com as respectivas pontes, nós não só perdemos uma semana de trabalho, como perdemos tempo de entrega. E o tempo de entrega hoje é fundamental, ou seja, 2 semanas transformaram-se numa e atrasa-nos as encomendas uma semana. E isso pode fazer perder ou não encomendas, porque obviamente os turcos são mais baratos, o Médio Oriente é mais barato. A velocidade de entrega hoje é fundamental e as paragens têm custos muito, muito grandes.
Deixe-me só mais chega. Eu queria dar mais chega sobre esse aspecto. Não há muito tempo o secretário-geral da UGT teve a amabilidade de nos ir visitar. E eu veio visitar uma fábrica. E ele, e tentei sensibilizá-lo porque estava frio, estava muito frio. E dizia-lhe, olha, Sr. Doutor, para ser que essa é, porque aquilo era uma fiação não trabalha sem estar uma temperatura e uma umidade relativa aconselhável. Senão é impossível, não vale mais estar parado, porque senão aquilo tecnicamente é impossível. De maneira que eu disse, agora o Sr. Doutor faz favor, com este frio, veja quantas horas eu tenho que ter a caldeira a trabalhar, a gastar só para aquecer o ambiente. Portanto, cada paragem, às vezes não é o valor da paragem, é toda uma série de condições técnicas que obrigam a custos brutais para recuperar, para começarmos a trabalhar. E eu tentei alertá-lo para a possibilidade de haver a flexibilidade em encostarmos os feriados. Porque... Desculpe, é evidente que não estava a falar do Natal. O Natal é no dia 25, mas há muitos feriados que podem perfeitamente ser encostados. E, portanto, todos temos a ganhar. Os trabalhadores não são prejudicados. Portanto, isso seria, de alguma maneira, uma medida racional. Racional para todos. Assim como a hipótese de fomentarmos mais, dado que andamos a dar à noite, andamos a dar energia elétrica. À noite nós produzimos energia. Por que não tentar, através do alívio das leis laborais, enfim, haver uma revisão nesse aspecto, de podermos fazer mais trabalho à noite, sem ser altamente penalizado o trabalho noturno? Se aqui há muitos anos era um problema, realmente concordo, que era um problema grave à noite, porque tinha a ver com os transportes, as mulheres não podiam, estavam proibidas de trabalhar à noite. Hoje em dia as coisas evoluíram de outra maneira, já há mulheres que querem trabalhar à noite. Portanto, porquê é que nós não damos a flexibilidade capaz de tentarmos aproveitar, do ponto de vista industrial, essa energia que é dada, porque nós produzimos demasiado à noite? Era outra sugestão que aqui deixávamos. Também, e já que se falou aqui, havia 2 aspectos que queria realçar. Um é o das secutes. Eu lembro-me, não sei quem é o pai das secutes. Eu sei que na altura apareceu na Covilhã toda a gente muito contra o pagamento das portagens, e eu falava-se na altura, o Sr. Doutor, acho que foi lá nessa altura, falava-se do princípio do utilizador pagador. E eu, pela primeira vez, toda a gente ficou assim muito estranha para mim, disse que eu concordava perfeitamente. Concordava perfeitamente, realmente. Quem utiliza, paga e acabou-se. Só que temos de ser para todos. É porque eu já estou farto de pagar o metro de Lisboa e não ando de metro. Estou farto de pagar a Carris em Lisboa e não ando na Carris. Portanto, se há o princípio do utilizador pagador, então aplica-se a toda a gente. Se não há, então temos que criar exceções. Portanto, era-se Portanto, quando se fala desse princípio, ou é de uma maneira global para toda a gente usufruir, ou então temos que alterar as condições, não é? E, portanto, o que eu queria não era só levantar o problema do preço das escudos. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Eu vou, a força do trabalho, vou várias vezes, faço Covilhã-Famalicão. Eu, entre Famalicão até A25, eu pago 5 euros exatos e faço à volta de 100 quilómetros. Desde Famalicão até que vou à Albergaria Salverro, pago 5 euros. Da Albergaria até à Guarda, que são 100 e poucos quilómetros, paga quase o dobro. Acho que é penalizar demasiado, já não falo depois da Guarda para a Covilhã, acho que é penalizar demasiado o interior. Foi feito um grupo de trabalho que elaborou um projeto para ser aplicado na zona do interior. Acho que pecou por ser tímido. Acho que assim não vamos lá. Um projeto que pouco mais dá do que pagar melhor aos médicos para fixar médicos no interior e abater alguma coisa no investimento no IRC, não me parece que, desde que seja menos não sei quantos mil euros, não me parece que seja assim que vamos inverter esta tendência de desertificação. E isto vai de encontro que disse o engenheiro Leitão. Querem-se pessoas e não há. Não há pessoas. Apesar de uma tentativa bastante grande na formação de pessoas, não há. Se for ao caixa dos hipermercados na Covilhã do Continente, a grande maioria são pessoas licenciadas. E, portanto, o país investir em jovens, investir quantidades de tão grandes de dinheiro para depois irem para um caixa de um supermercado, não me parece que seja a melhor maneira do país recuperar todo o investimento feito na educação. E, portanto, alguma coisa está mal e acho que o interior necessita de um plano de choque, sob o ponto de vista que um dia não há ninguém. O seu engenheiro disse aqui que está uma estrada há um ano e meio cortada. Isso é possível? A estrada que devia ser a estrada de acesso do interior a Coimbra, que estamos na região centro, enfim, tem lá a Comissão de Coordenação da Região Centro, que tudo passa por Coimbra. Eu demoro muito mais, eu prefiro 50 mil vezes vir aqui a Lisboa ao aeroporto. Não me meto em Coimbra, que aquilo é de doidos para lá chegar. E depois, como disse o Sr. Engenheiro Leitão, não temos comboio. O comboio, enfim, vai o material já que está para ir para o lixo, vai para ali para a linha da Beira. Da Covilhã para a Guarda está fechada. Teve há pouco tempo lá o Sr. Ministro com a promessa que até 2018 iria abrir. Mas porquê é que não se faz, como aliás foi proposta da ANIL já há muitos anos, um comboio têxtil? O engenheiro Leitão pôs o dedo aqui na ferida da capacidade de resposta da nossa indústria. Hoje ganha-se ou perde-se uma encomenda por eu entregar 2 ou 3 dias mais cedo. Ora, muitas vezes nós vendemos a empresas alemãs, mas que digam, ponho os tecidos na Bulgária. E quando queremos entregar na Bulgária, demoramos no mínimo 15 dias. Quando nós tivéssemos um comboio capaz de recolher todas as exportações que se fazem do norte do país, parava na Guarda, nós carregaríamos com os nossos contentores ali na Guarda, e numa segunda-feira de manhã estariam em qualquer sítio da Europa, no entreposto qualquer da Europa, para se carregar um caminhão e entregar. Reduzíamos para metade o prazo de entrega. Para além de que, e é preciso ter isto em atenção, dentro de anos o tráfico de caminhões será altamente penalizado na Europa. Aliás, já se passa isso no norte da Itália e na Suíça. O norte da Itália tem taxas pesadíssimas sobre os transportes de mercadorias, de caminhões. Portanto, não seria de...
Desde que não vão para um lado,
Pois, mas de qualquer maneira, a tendência, Sr. Deputado, a tendência há de ser sempre procurar um meio de transporte mais amigo do ambiente. E, portanto, nós que andamos aqui, como disse, às vezes a gastar dinheiro em tanta autoestrada, não conseguimos fazer uma linha de caminho de ferro que nos pudesse na Europa, porque nós, neste aspecto, Sr. Engenheiro, nós somos periféricos na Europa. E, portanto, estamos em desvantagem relativamente a países, todos aqueles países da antiga Europa de Leste, nós estamos muito longe. A Turquia está muito mais perto da Roménia, da Bulgária, da Hungria do que nós. Portanto, era essencial que uma linha de caminho de ferro, que com a bitola europeia, que nos levasse, pudesse de alguma maneira levar. Aliás, há esses problemas com o Porto de Sines, não estou aqui a dizer nada. Que as pessoas não tenham já dito. Queria deixar uma palavra sobre a Lã Nacional. A ANIL, há coisa de 3, 4 anos, escreveu várias cartas aos seus ministros a chamar a atenção para as lãs nacionais. Portugal ainda produz hoje 8 mil toneladas de lã. Não é assim tão displicente como isso. Como disse o Sr. Engenheiro Leitão, com toda a razão, a base genética das lãs australianas são a mesma. Aliás, foram as ovelhas que vieram, o menino ibérico que foi para a Austrália. Portanto, muitas vezes os nossos clientes dizem, mas é merino, porque o merino é daqueles que nem querem acreditar que a gente tem cá merino. Temos, mas já não tanto. Agora, o problema é que as lãs sempre foram vistas do ponto de vista agrícola e nunca houve ninguém que se debruçasse do ponto de vista industrial. Nós continuamos com a mentalidade da altura do Salazar, em que fizemos uma coisa que é o merino da beira baixa, que dá um bocadito lá, dá um leitinho, a gente vai fazendo ali um queijito e tal, ainda dá uma carnezinha. Ora, resultado, a lã foi-se degradando completamente. E hoje, nem dadas queremos a indústria. Ora, um país que não tem matérias-primas estar, de alguma maneira, a poder prescindir do que poderia ser uma fonte de riqueza bastante grande, parece-me, de alguma maneira, que não será a melhor política. E, portanto, se deixarmos degradar cada vez mais as lãs, aquilo hoje em dia os nossos agricultores já fazem tosquia porque são obrigados, porque perdem dinheiro. Porque não há uma visão industrial das lãs. E, portanto, acho que um país como o nosso, que carece de recursos naturais, que é um desperdício o que estamos a fazer. Eu não sei se respondi a tudo, mas
Se me permitir, dava-lhe só, assim de memória, que lhe foi solicitada, se tinha alguma proposta relativamente à questão da taxa de ocupação de solos. Acho que foi uma pergunta concreta que praticamente...
Sobre isso, acho que devia ser, para não colocarmos a concorrência desleal entre municípios, devia haver ou uma portaria que regulamentasse isso e que não deixasse de maneira nenhuma haver esta loucura. Eu posso dizer que a TOS aumentou em Guimarães no ano passado 1.700 e não sei quanto por cento. Isto são coisas que não pode ser. Portanto, tem de haver enfim, eu percebo que muitas vezes as câmaras têm problemas financeiros e têm que deitar a mão e sei lá o quê, mas tem que haver um certo bom senso nisto. Não é crível que na Covilhã o aumento da TOS fosse mais penalizador que o aumento dos salários. Já agora, deixe-me dizer, sobre a contratação coletiva, estamos bem, muito obrigado. Sempre fizemos contratação coletiva, não temos problemas nenhums. Falamos com os sindicatos afetos às duas centrais sindicais e quando dois em dois anos temos a revisão do clausulado e ainda não há muito tempo tentámos falar para chegar a acordo e, portanto, é uma situação perfeitamente normal. e que achamos que deve continuar, porque preservamos muito o contrato e as regras claras com os sindicatos.
Eu colocava só uma questão, se ficarmos todos esclarecidos relativamente aos estrangulamentos que sentem no Portugal 2020, que o senhor já fez referência aqui, e também relativamente à questão do IRC, uma vez foi levantada por vários grupos parlamentares, se percebemos claramente também aquilo que a Anil nos quis dizer, ou se há alguma coisa pendente nesta matéria. Vejo que pelos rostos dos meus colegas que estão devidamente esclarecidos, e eu, assim sendo, agradecia imenso à ANIL ter cá deslocado aos seus engenheiros Rubal e Leitão, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da ANIL, esperando também que este momento tenha sido positivo para os senhores e tenham tido também a possibilidade de dizer aquilo que se propuseram vir cá fazer. Por isso agradeço aos seus deputados e aos seus dirigentes da ANIL.
Já agora, desejar umas boas festas para todos e um bom ano para todos. Já agora.
Bem lembrado que eu tínhamos esquecido as festas.